Podcast número 7. Meu nome é Jorge.
E eu sou o André.
Estamos aqui mais uma vez para viajar com vocês. E nessa semana vamos para Seul, em 2016, onde assistimos um jogo da K-League. FC Seul contra Pohang Steelers, pela nona rodada do Campeonato Coreano. Primeira viagem aqui para a Ásia. Mas, primeiro de tudo, tudo bem, Dedé?
Tudo tranquilo, sossegado. A boca anestesiada aqui, mas tudo bem.
E o que aconteceu com a boquinha da criança?
Eu troquei a obturação e a dentista achou melhor da anestesia.
Muito bem. Bom, 8 de maio de 2016, nona rodada do Campeonato Coreano, da K-League. FC Seul em casa perdeu para o Pohang Steelers por 3-1. Esse jogo foi no estádio da Copa do Mundo, no Seul World Cup Stadium, em Seul, na Coreia do Sul. Estádio bacana, bonito, né?
Estádio lindo, muito bonito. O estádio foi construído em 2001. E em 2016, parecia que o estádio tinha sido construído em 2016. O estádio novinho, bem cuidado. Limpíssimo, assim, é uma coisa impressionante que você está acostumado, assim, ir nos estádios mais velhos da Europa e no Brasil, estádio feio, velho, tudo sujo. Lá na Coreia do Sul foi surpreendente, no tanto que eu cheguei lá, eu achei que o estádio fosse novo.
Então, podemos dizer que na Coreia do Sul, a Copa do Mundo deixou um legado, um famoso legado.
Sim, e o povo lá cuida, assim, perfeitamente do estádio.
Bacana. Já que falou da Copa do Mundo, uma curiosidade para quem lembra, para quem assistiu essa Copa de 2002, três ou quatro jogos nesse estádio de Seul, dois importantes que o pessoal vai lembrar, a estreia da Copa França contra Senegal, que Senegal ganhou da França, né?
Sim.
A França, que era a atual campeã, nem saiu da fase de grupos nessa Copa, foi nesse estádio, e uma das semifinais, a semifinal que a Coreia perdeu de 1-0 para a Alemanha, também foi nesse estádio. Estádio, capacidade para 66.704 torcedores, mas na maioria dos jogos do Campeonato Coreano, como a média de público lá não é tão grande, tirando para alguns clássicos, alguns jogos mais importantes quando vai chegando para a parte final do campeonato, eles usam uma capacidade reduzida, o anel superior do estádio fica fechado, eles colocam como se fosse um bandeirão em volta da arquibancada inteiro e usam só os anéis inferiores, mas realmente bem legal o estádio. Você lembra como é que foi para comprar ingresso para o jogo?
Nós compramos online o ingresso, né? Compramos alguns dias antes do jogo, acho que 2 ou 3 dias antes, e que a gente estava em dúvida qual jogo que a gente ia, que tinha um outro jogo, que era em outra cidade. E agora eu não me lembro, eu tentei procurar aqui para ver qual era o jogador, que a gente, tinha um jogador que a gente queria assistir, numa outra cidade, só que daí a gente achou melhor ficar em Seul mesmo e assistir o jogo lá. Então a gente comprou uns 2 dias antes, no online, tranquilo, sossegado, como o Jorge falou, estádio para 66 mil pessoas, e tinha quase 18 mil, então tinha muito, muito ingresso disponível, é tranquilo achar ingresso lá.
Sim, foi bem tranquilo. A média de público no campeonato do Seul, que é o time que em 2016, no ano que a gente foi lá, teve a maior média de público, era 18 mil por partida. Então, assim, relativamente tranquilo. Se algum dia vocês estiverem pela Ásia e estiverem lá em Seul, quiser comprar, putz, lembrou em cima da hora, no dia do jogo, pode tentar, olha, entra no site oficial que normalmente vai ter. E se eu não me engano, tinha bilheteria aberta para comprar ingresso na hora também.
E para chegar... Para chegar no estádio metrô, super tranquilo, pega em qualquer lugar da cidade, né, faz baldeação e, dependendo de onde você estiver, vai ter que fazer baldeação, se não, vai direto, chega na porta do estádio, tranquilo também, esqueci o nome de onde você chega no metrô, a estação grande, também acho que fizeram pensando na Copa, né, e fizeram já uma estação enorme, então super tranquilo também para chegar, não tem empurra-empurra, não passa perrengue.
Sim, e chega na porta mesmo, né? Porque tem alguns estádios pela Europa que tem a estação que é do estádio, mas chega, sei lá, 1 quilômetro, 1,5 quilômetro do estádio, você vai andando. Esse chega bem pertinho, bem na porta do estádio. Bom, falando das outras coisas que a gente sempre fala aqui, lembra como é que era a comida no estádio? Tinha comida fora, era só dentro? Pode entrar com comida?
Não, comida era só dentro, não tinha
Não tinha sanduíche de
ambulante.
pernil do lado de
É,
fora?
não tinha sanduíche de pernil, não tinha o churrasquinho. É, era só dentro. E a comida era tranquilo, de estádio mesmo, cachorro quente, pipoca, tinha um miojinho ali dos coreanos. E a gente, né, a gente escolheu pipoca e cachorro quente.
É. Tinha umas comidas mais típicas, assim, igual eu falei, um miojo, tinha um negócio também parecido com sushi lá e tal, umas caixinhas com comida, e parece que podia levar comida de fora, porque tinha gente com mochila e tal. É bem tranquilo. Sobre uma coisa que eu não lembro, não sei se tinha, você lembra das lojas? Tinha alguma loja no estádio para comprar coisa do time? Não tinha, né?
Não, não tinha. Não
É,
tinha, tanto que, né, a
isso.
gente procurou, mas não tinha. Na época não tinha, né? Isso foi em 2006, 2016. Não sei hoje. A K-League também não faz muita propaganda, né? Se
Não.
você for ver até fora do, né, do país, a gente quase não escuta nada, YouTube, Instagram,
Sim.
quase não aparece nada. Na época, pelo menos, eles estavam um pouco atrás, né, no quesito de lojinha e venda de materiais.
É, eles não são muito bons em marketing, não. Para falar a verdade, estava procurando antes os melhores momentos do jogo para dar uma relembrada. E se você procurar em outra língua que não seja coreano, você não acha. Mas os melhores momentos estão disponíveis no canal oficial da K-League no YouTube, mas só em coreano. Então fica difícil, né? Se você quer exportar o campeonato e tal. Agora, com o coronavírus, como eles foram uma das primeiras ligas a voltarem. É, passaram um jogo ao vivo no Twitter, no YouTube e tal, talvez tenham começado a pensar um pouco mais nisso, mas é uma coisa que fica a desejar para a liga. Uma coisa que eu queria falar era da torcida. Você lembra como é que era a torcida dentro do estádio?
A torcida até que fazia um certo barulho, a torcida atrás do gol, né? Os demais ali, os demais que ficavam na lateral do campo, né? Quieto, tranquilo, todo mundo na dele, tanto que a gente deu uma exaltada ali com o juiz, né? E o pessoal rindo da gente, e olhando, rindo, tudo, porque a gente xingava o juiz e ficava gritando e bravo, nervoso. E o pessoal bem quieto. E atrás do gol tinha a torcida organizada que ficava gritando, também, batendo um bumbo e gritando, mas nenhum espetáculo à parte.
Sim. Para quem. No Brasil, o campeonato japonês tem mais gente que já assistiu e tal. Quem já viu a torcida organizada de campeonato japonês, aquela torcida bem organizada mesmo, atrás do gol, com as bandeirinhas e o bumbo, canta musiquinha, mas nada um negócio muito exaltado e realmente o resto do pessoal vai ali. É um lazer, né? Muita família, o pessoal vai, leva a comidinha deles, não sei o que lá. Tem hora que eles nem estão assistindo o jogo, estão conversando, dando risada e dando risada da gente, né? Que a gente que é meio retardado, não consegue assistir um jogo de futebol sem torcer para alguém. A gente escolheu o time para torcer e tava torcendo como se fosse nosso time final de campeonato. A galera rachando o bico.
É legal. É realmente, é muita família. O pessoal lá tá também muito acostumado com beisebol, né? Então, beisebol como diz lá nos Estados Unidos, é o passatempo familiar número um. Então, o pessoal vai bem nesse ritmo do beisebol, assim. Vai com a família, conversa, come, sai da arquibancada, vai lá pras lanchonetes e fica ali conversando tranquilo, meio. É, como, tipo, aproveitando mesmo o jogo. Não vai lá, tipo, só pra torcer, ficar aquele negócio vidrado no jogo.
Aproveitando a oportunidade do lazer, né? Não só o esporte,
Isso,
mas
exatamente.
aquele momento que tá ali. Falando em beisebol, você foi num jogo de beisebol na Coreia, né? Um dia antes ou um dia depois desse
Eu
jogo de
fui,
futebol?
sim, no dia antes, no sábado, fui num jogo de beisebol. O estádio meio caidinho, parecia o Moisés Lucarelli. O estádio, assim, era tinha um anel só, mas estava cheio, também, né? Igual eu falei, muitas famílias, assistindo o jogo, e a torcida faz mais barulho no beisebol do que no, fez mais barulho no beisebol do que no futebol. E o pessoal também vai aproveitar, porque é o jogo do beisebol mais longo, vai, leva comida. Tinha até uma família na minha frente, que eles levaram até aquela panela de arroz. Levaram a panela de arroz, abriram ali a panelona, quatro pratos, garfo, tudo, e sapecou para dentro. Deu até vontade de pedir um pouquinho. Tava, era um arroz com frango, com vegetais, um cheirinho bom. E tinha outras famílias também fazendo piquenique no estádio, então é bem tranquilo. Você vai sem problema nenhum, sem medo, vai para se divertir.
Maravilha. E para o jogo de beisebol também, né? Comprou ingresso online, chegou de metrô, tudo tranquilo, tudo fácil.
Isso, tudo tranquilo. E tem lojinha lá no estádio. O beisebol, né, na Coreia é mais desenvolvido, então tinha lojinha lá. Até acabei comprando uma camiseta lá, bem legal. Deles, eles colocam um número na hora. Naquela época, já em 2016, eles já faziam isso. Você comprava camiseta, já escolhia seu nome ou o nome do jogador que você mais gosta. Ele já colocava ali na hora, nome e número. Você já ia para o jogo usando a camiseta ou com seu nome ou com o do jogador.
Maravilha. É, falando da torcida, voltando para o jogo do UFC Seul contra o Hang Steelers, nesse jogo que a gente foi, o público foi de 17.530. E como não é um jogo que o pessoal vai, sabe, tem na memória, a gente vai falar só um pouquinho. O jogo foi 3-1, foi legal o jogo, bem movimentado.
Muito corrido.
O Pohang Steelers abriu o placar no comecinho do jogo, ali com 10, 15 minutos. Depois teve a chance de fazer 2-0, só que perdeu o pênalti.
Sim, o cara chutou mais a grama do que a bola.
Bateu bem mal. Depois... fez o segundo gol, fez 2-0, ainda no primeiro tempo. E na volta do segundo tempo, ali de 15 minutos do segundo tempo, o UFC Seul fez o gol. 2-1, jogando em casa, o UFC Seul foi pra cima com tudo, tentando empatar. E aí no finalzinho do jogo, aos 49 do segundo tempo, o UFC Seul quase fez um gol, mas não fez, a bola não entrou. E no contra-ataque, o Pohang Steelers... foi lá e fez o gol da vitória, acabou com o jogo. Mas, no final das contas, esses 3 pontos perdidos não fariam diferença. No final da temporada de 2016, o UFC Seul acabou se sagrando campeão. E um dos destaques do time do UFC Seul nessa campanha, que a gente vai falar um pouquinho agora dele, vocês no Brasil devem lembrar de... Adriano Michael Jackson,
uhul,
uma figura que começou ali jogando no Palmeiras, né? Pelo menos no Palmeiras ele começou a ter destaque, e daí saiu do Brasil e ele estava fazendo bastante sucesso nessa época na Coreia. Era a segunda temporada dele. Se eu não me engano, ele tinha sido do artilheiro do campeonato na temporada anterior. Nessa temporada, em 2016, ele terminaria sendo vice-artilheiro do campeonato coreano, com 17 gols em 30 jogos. E foi eleito para a seleção do campeonato no final do ano. O Adriano deu um tchauzinho para a gente, lembra? Né?
Sim, lembro. Depois de a gente ter ficado gritando o nome dele uns 10 minutos sem parar, quando ele chegou perto ali da lateral do campo, aí ele deu aquela pescoçada e viu que era gente ali, óbvio, sabia que era brasileiro. Aí deu um tchauzinho lá, um sorrisão.
Pois
bacana,
é.
Bacana.
Interação com um jogador brasileiro.
E ele continua no campeonato coreano, né?
Sim, ele, depois dessa temporada, ele teve uma proposta para ir pro futebol chinês. Ficou uma temporada no futebol chinês e voltou pro futebol coreano, para um outro time. E agora em 2020, no começo do ano, ele voltou pro UFC Seul. Então, esse campeonato coreano de 2020, jogando novamente pelo UFC Seul.
Não, e só para também dar um destaque para o gramado do estádio, uma mesa de bilhar, perfeito. Para quem gosta de futebol, tem que gostar de tudo, né? Tem que gostar do estádio, do uniforme, do gramado, tudo. E é uma coisa linda de se ver quando você vai num estádio. O estádio já é bonito, já é bem cuidado. Você vê aquela grama, que não tem um defeito na grama. É até mais gostoso assistir o jogo. Então, quem tiver aí ou quem for, ou quem estiver aí perto da Coreia, vale a pena dar um pulinho no estádio para assistir um jogo.
A bola rola fácil, não dá para reclamar do gramado e falar que...
Ah, não, ali não.
Morrinho zagueiro, morrinho artilheiro. Muito bem. Bom, sobre o jogo, era basicamente isso. Tirando o Adriano, teve uma outra lenda que estava nesse jogo, mas que o brasileiro não vai conhecer muito bem. É um jogador montenegrino que chama Dejan Damjanovic. Ele, em 2016 ainda, eu acho, nesse mesmo campeonato, ele foi o primeiro jogador, foi jogador a fazer 150 gols mais rápido na história do campeonato coreano. Ele também passou por China depois, voltou para a Coreia, continua lá na Coreia. É um jogador que muito, muito querido pelo público de lá. Dava para ver, assim, quando ele pegava na bola, o pessoal fazia bastante barulho. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesse cara também. E quem quiser ver os melhores momentos do jogo, se você não conseguir achar porque está em coreano, manda uma mensagem para a gente nas redes sociais ou manda um e-mail no info@podcast.com que eu mando o link para vocês.
E esse jogador fez um golaço nessa partida, fez um golaço de falta, meteu uma rosca no ângulo, foi bonito.
Coisa linda. Uma outra dica para quem passar por Seul, relacionada a esporte, o Museu Olímpico, né, que fica no, dentro do Parque Olímpico, fala um pouco para a gente desse museu.
É muito bonito o parque, vale a pena. O museu não é tão grande, é um museu, vamos dizer assim, pequeno, assim, não tem muito assim, glamour, essas coisas, um museu enorme que você vai perder dias lá dentro, lá de Louvre, sei lá. É um museu pequenininho, só contando a história ali da Olimpíada de Seul de 88, e vale a pena ir por causa do parque. O parque já é bonito, então você separar meio dia para você passear no parque e no museu, vale muito a pena.
Sim, um parque bem bonito, bem grande, muito, muito, muito usado, né? Diferentemente do que aconteceu no Brasil, a Coreia do Sul soube usar o legado tanto da Olimpíada como da Copa do Mundo. A gente pôde ver muito bem como eles usam muito bem a estrutura que ficou, cuidam muito bem e são bens públicos, que o pessoal vai lá e curte o fim de semana e tal, enfim. Quem dera, né? Fosse assim no Brasil. Mas vamos lá. Fechando essa parte, essa viagem, esse jogo em 2016 na Coreia do Sul, vamos passar para as asneiras que o pessoal anda falando por aí.
Não é uma asneira essa daí que eu separei, mas o Sérgio Ramos ontem fez um gol de pênalti, Mandrake, que o nosso craque Vinícius Júnior sofreu, e aí ele chegou a 117 gols na carreira, e ele passou a ser o zagueiro com mais gols no Campeonato Espanhol. Aí já começa, né? Ah, seria Sérgio Ramos o maior zagueiro da história, o melhor zagueiro. Não sei o que esse povo quer, o povo quer que eu tenha um derrame aqui. É isso que esse pessoal quer, não é possível, porque agora assim, todo mundo, aí... Amanhã, o Joãozinho faz 118 gols. Ah, Joãozinho seria o maior zagueiro. Porra, tem que parar com as besteiras do cacete. O Rogério Ceni, goleiro, fez 128 gols em jogos oficiais. O Sérgio Ramos, que tem quase... O Rogério jogou 20 anos, só que profissional. Não, 25 anos, né? Profissional.
20.
Não, 25 anos ele ficou no São Paulo, 20 anos profissional. O Sérgio Ramos está no 17º ano dele de profissional. Fez 117 gols. Rogério Ceni em 20 anos, fez 128 gols. Então, que caralho, o cara é o melhor zagueiro da história, sendo que o cara pode fazer sei lá quantos gols.
Eu não entendi também.
Só porque ele fez mais gols do zagueiro. Ah, não, é o maior zagueiro da história.
Não entendi também o que, que tem uma coisa a ver com a outra, fazer gol com ser melhor zagueiro?
Então o Rogério Ceni é o maior goleiro da história.
E zagueiro que não faz gol, então é um zagueiro ruim.
Zagueiro que não faz gol é zagueiro ruim. Então o erro não serve para nada. Quem? Jogou 20 anos no Real Madrid, ganhou 70 campeonatos espanhol, 40 Champions League, não serve para nada.
Pois é. Não sei, né? Falta assunto. Bom, vamos falar um pouquinho agora do nosso querido Felipe Melo, que andou soltando umas besteiras por aí. A primeira, assim, tudo bem, pode relevar. Felipe Melo falou que se tivesse com 25 anos hoje, valia uns 80 milhões. Pode ser, pode ser. É bom jogador, Felipe Melo. Mas e o mercado tá louco hoje em dia, né? Pagando 100 milhões para Pogba, não sei o quê. Pogba, top 5 farsas do futebol mundial.
Ah, tá. Top 5, não sei, mas top 10 tá.
Ativo, assim, de hoje.
Tá, ele, o Puyol e o Valdez, junto com o primo do Valdez. Como chama o primo do Valdez? Esqueci o nome agora.
O Joe Hart.
O Joe Hart, goleiro da Inglaterra, que jogou no Manchester City. Ó, Guardiola chegou no Manchester City, mandou o cara embora. Então não precisamos falar mais nada, né, meu amigo? O cara, depois que saiu do Manchester City, porque foi cria do Manchester City, que negócio. Que goleiro tem dessas coisas também? Ou é confiança, ou é uma posição que os presidentes gostam de colocar né, o cara da base, só para ele justificar a base. Então, normalmente, ele coloca. É sempre assim: é sempre um zagueiro ou um goleiro. Que ele fala assim: não, mas a base precisa investir. Olha, temos um goleiro, temos zagueiro. Só que, puta merda, Joe Hart, pelo amor de Deus. Horrível.
Pois bem, voltando ao nosso querido Felipe Melo, vamos falar o que de Joe Hart, não vou nem falar nada. Tirando dos 80 milhões, ele me veio e soltou essa. Aspas para Felipe Melo, que estava falando sobre uma possível negociação dele no Real Madrid. Já tínhamos tudo acertado com o Real Madrid nesse momento, tudo certo. Mas, bem, aconteceu o que aconteceu e foi isso. Fiquei na Juventus e depois fui para o Galatasaray. E veja que coisa bonita. Ali, eu me converti no melhor brasileiro no futebol turco. E ganhando troféus. E aí falou dos troféus que ele ganhou. Felipe Melo, melhor brasileiro no futebol turco? Tá de brincadeira, né, amigão?
Bom, só se ele considerou o Alex turco, né?
Não, Alex deve ser, sei lá, turco, grego, egípcio, não sei o que que é. E o Felipe Melo jogou no Galatasaray, né? Tem outro brasileiro que jogou no Galatasaray faz tempo, talvez tenha pessoal que nem lembre. O Tafarel jogou no Galatasaray, foi campeão da Copa da UEFA contra o Arsenal. Talvez Felipe Melo, assim, hoje em dia, né? Porque negócio da raça, tal, o pessoal gosta também na Turquia, né? Dessa coisa. Mas não sei se você for lá e perguntar para um turco, quem que é mais ídolo aqui, Felipe Melo ou Tafarel?
Não, porra, Tafarel, não tem nem dúvida.
Aí tudo bem, vai. Talvez o Felipe Melo na história ali dele como jogador seja melhor que o Tafarel. Não sei. Eu acho que não. Eu acho que o Tafarel foi muito bom jogador. Mas melhor que o Alex não tem como, né? O Alex tem uma estátua.
É
O Alex tem uma
impossível.
estátua. Quantos jogadores vivos ganham uma estátua num clube? E assim, no clube que de um país que não é o país dele. Eu acho que você pode falar bem, conversando com um turco recentemente, você perguntou para ele do Alex, né? O que que o cara falou do Alex?
Então, encontrei, tava na rua, daí aquele negócio, né? Tava ali parado, daí veio um turco, perguntou de onde eu era. Ah, Brasil, não sei o que lá. Daí eu perguntei de onde ele é, sou da Turquia, não sei o que lá. Falei, que time você torce? Ele falou pro Fenerbahçe. Aí eu falei, pô, o Alex, né? Daí eu falei, o que você acha do Alex? Aí ele falou assim, o Alex é o herói do meu país. Ele não falou, o Alex é herói do Fenerbahçe. Ele falou, o Alex é herói do meu país. Então, para vocês terem a noção que o Alex significa para os turcos. Aí vem o Felipe Melo falar que ele é o.
E para quem não tem noção do que o Alex representa, procura aí, você acha no YouTube vídeo do Alex, já depois de aposentado, quando ele vai na Turquia, o que acontece com ele. Teve até uma história na Alemanha, né, que ele estava lá trabalhando pela ESPN Brasil e uns turcos descobriram que ele estava no hotel e foram lá, porque tem bastante turco na Alemanha, né? Ele teve que sair pelo fundo do hotel, que não conseguia andar mais. É uma loucura. O cara é super idolatrado. Felipe Melo, melhor. Jogador brasileiro no futebol turco.
Menos. Ou como diz lá em Paulinha, menas. Menas, menas.
Bem menos, meu querido. Bom, futebol voltando, né? No Brasil, aos poucos também. Não sabe se vai ou não vai. Aquela bagunça no Rio de Janeiro. São Paulo, os clubes voltando a treinar, mas não sabe quando que vão voltar. Mas aqui pela Europa, as coisas caminhando. Aqui na Letônia, o futebol voltou. Primeiras duas rodadas já aconteceram. Alguns brasileiros tendo destaque, fazendo gols, sendo titulares nos seus times. Estamos preparando algumas entrevistas com esses jogadores que vão começar a pingar aqui nos próximos episódios do podcast. Dedé, antes da gente fechar aqui, tem alguma outra coisa que você queria falar nesta quinzena?
Não, tô tranquilo. Infelizmente essa semana foi muito trabalho, né? Não deu para fazer muitas pesquisas no podcast, porque como o pessoal sabe, isso daqui é um trabalho amador, né? A gente não ganha nada para fazer isso. A gente faz mais também para dar uma aliviada na cabeça, né? No estresse. Essa semana, essas últimas duas semanas, graças a Deus, foi de muito trabalho no nosso verdadeiro trabalho, né? Então, é isso aí, só contando a nossa experiência na Coreia.
Maravilha. O podcast está crescendo, o podcast está voando e os nossos ouvintes fiquem ligados que em breve nós vamos anunciar uma promoção, um prêmio. Tem uma coisa bacana que estamos negociando aí que está por vir. E quanto mais gente ouvindo, mais rápido isso vai acontecer. Então manda o podcast para o seu amigo, para a namorada, para o namorado, para a mãe, para a vizinha, para o papagaio, para a avó. Põe a avó para escutar podcast. E vamos que vamos, trocando essa ideia. Quem tiver sugestões, pergunta, quiser saber mais coisas da experiência no futebol coreano ou alguma outra coisa dos episódios anteriores, pode entrar em contato. info@podcast.com ou pelo Twitter ou pelo Instagram. Quer mandar um abraço para alguém?
Mandar um abraço para minha mãe. Minha mãe fez uma cirurgia no olho lá, mandar um beijo para Dona Sussu. Dona Sussu já fala demais, agora que vai estar enxergando agora, pelo amor de Deus.
Segura.
Vai falar o dobro.
Eu mando um abraço para Dom Atílio Cristaldo, nosso querido ouvinte de Vizzini, na Sicília. Atílio quase jogou, né?
O Atílio tem uma história interessantíssima. Era para ele ter ido para a Copa de 46, 1946. Estava voando lá, jogando na Itália. Um dos melhores camisa 5 que a Itália já viu. E estava tudo certo. Ele já estava jogando no Sub-17. E com certeza ia para a Copa de 46, mas infelizmente, por causa da guerra, ele não foi convocado, não teve Copa, né? Não teve Copa, então consequentemente não foi convocado e não pôde disputar a Copa de 46. E depois não foi para 50 porque ele resolveu, para proteger o país dele, ele resolveu entrar para o exército italiano na parte dos aliados e ele foi um dos grandes heróis da guerra que acabou matando Hitler.
Muito bem. Abraço, Atílio. Beijo.
Abraço, Atílio.
É isso. E quem não conhece, Sicília, belíssimo, hein? Vale a passeio. Vizzini também. Quem já assistiu o Cinema Paradiso, parece aquela cidade do Cinema Paradiso. Quem não assistiu o Cinema Paradiso, assista. Então é isso. O podcast número 7 fica por aqui. Nos vemos em 15 dias. Um abraço.
Abraço.